Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Diori Vasconcelos.
Vem junto, 8 horas, 14 minutos, faltando 10 segundinhos para as 8h15, e aí vai marcar o sinal da Gaúcha. Ah, já marcou o sinal da Gaúcha? Opa! Ah, meu relógio está 5 segundos atrasado, então tá certo. 8h15 marcou o sinal da Gaúcha, a temperatura em Porto Alegre é de 21 graus, e o show dos esportes está entrando em campo, sempre com a parceria de KTO. Depois da KTO, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em kto.com. E ainda, Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, buzinando para você, pertinho da PUC, são os parceiros do Show dos Esportes, que lembra que Luciano Périco está curtindo merecidas férias nesta semana. É tiro rápido, tiro curto, na semana que vem o Gigante já está de volta. E eu vou tocando aqui o Show dos Esportes na noite de hoje, falando muito sobre as questões da dupla Grenal e trazendo para vocês aquilo que já virou tradição aqui dentro do Show dos Esportes, o debate do tapete vermelho. Ah, mas por que que não é o debate do tapete azul? Olha, pergunta pro pessoal do Oscar, pro pessoal do Kikito lá em Gramado, Festival de Cinema. O tapete é vermelho porque é no tapete vermelho que passam as estrelas do Oscar, as estrelas dos grandes festivais. E o Show dos Esportes, com seu debate do tapete vermelho, é o festival da tese. O festival... Não interessa se a tese é furada ou se a tese é consistente. É o festival da tese. E no festival da tese, nós temos que receber os nossos convidados com pompa e circunstância. E por isso a gente estende aqui no Show dos Esportes o tapete vermelho para o festival das teses nas noites da Gaúcha. E a gente recebe os nossos debatedores para falar sobre aquilo que aconteceu com a dupla Grenal no final de semana e para projetar aquilo que vem lá no outro final de semana. Tem uma semaninha inteira de treino para o Grêmio arrumar a casa, para o Internacional ajustar algumas coisas, porque o Inter vem vencendo, vem conseguindo resultados, mas precisa melhorar no desempenho. Mas aí a gente vai falar sobre tudo isso dentro do debate propriamente com os nossos convidados aqui no Show dos Esportes, que eu repito, é de KTO e Unidos. Vamos trabalhar, vamos botar a nossa equipe para atualizar as informações na arrancada de semana. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro, e o giro de abertura do Show dos Esportes sempre chega com Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil, aprecie com moderação. E ainda, Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Tô olhando aqui pela janela do estúdio da Ipiranga com a Érico Veríssimo, movimento intenso agora. Pessoal passando aqui na frente do Ecoposto, sinaleira aberta, e a galera tá circulando aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Muito obrigado para você que me dá carona, e que dá carona principalmente para a Rádio Gaúcha ao longo da nossa programação. Passou um agora ali com o farol desligado, hein? Presta atenção se está ouvindo a Gaúcha aí, você é do carro branco, liga esse farol aí na Ipiranga. Valeu, grande abraço. Então vamos lá, girando as informações, os destaques do Internacional. Tem novidade no Inter, Bruno Flores.
Tudo bem, Diori? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. E a novidade é a convocação de Palacios pela seleção chilena. Vai atuar, ou pelo menos foi chamado para atuar nos jogos das eliminatórias com a seleção chilena contra Peru, Paraguai e Venezuela. Com isso, ele se soma a Edenilson, que foi o jogador convocado pela seleção brasileira, como jogadores que acabam deixando o Internacional neste período dos jogos com as seleções. Mas nenhum dos dois será desfalque, porque os confrontos que o Inter tem durante este período contra o Ceará, no dia 6 de outubro em Fortaleza, uma quarta-feira, e o confronto em casa, no Beira-Rio, contra a Chapecoense, no domingo, do dia 10 de outubro, as duas partidas serão reagendadas, justamente porque Denilson foi chamado pela seleção brasileira. Com isso, inclusive, Diori, o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o próximo confronto do Inter, no sábado, do dia 10 de outubro, lá em Minas Gerais, será o último jogo do Inter antes desta parada por conta da rodada das eliminatórias. Depois, O Colorado só volta a campo contra outro mineiro, o América, no dia 13, em casa, 4 da tarde, um jogo, inclusive, que já pode ter a presença de público no estádio Beira-Rio. Para o jogo contra o Atlético, o Inter só deve iniciar a preparação do time na quarta-feira, já que amanhã os atletas terão folga e hoje, na reapresentação depois da vitória diante do Bahia, foi apenas um treino regenerativo. Ainda assim, mesmo que a preparação comece na quarta, já é possível, inclusive, projetar um time titular do Inter contra o Galo, já que o técnico Diego Aguirre deve manter Patrick como titular e tem as voltas de Moisés e Saravia, que cumpriram suspensão e também retornam como titulares. Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick, Yuri Alberto no comando de ataque, já é um provável Inter para o jogo do próximo sábado, 9 da noite, contra o Atlético Mineiro. Inter, 32 pontos, é o sétimo colocado. O sexto, Corinthians, tem 32 e o quinto, Bragantino, também tem 33. E esses dois se enfrentam antes do jogo do Inter. No sábado, às 7, jogam Bragantino e Corinthians. No sábado, às 9, Inter e Atlético Mineiro. Jory.
Valeu, Bruno Flores, atualizando as informações do Internacional aqui no Show dos Esportes. A dupla Grenal no show, sempre para ferramentas de tools, na mão de quem faz. E queijo tem que ser Santa Clara, há 110 anos na mesa dos gaúchos. 8h21, destaques do Grêmio, André Silva.
Após a derrota ontem em Curitiba, jogadores do Grêmio tiveram a segunda-feira de liberação por parte do Departamento de Futebol. Retomam as atividades na tarde desta terça-feira. Domingo, 8h30 da noite, na Arena, o Grêmio enfrenta o Sport Recife, que também está na zona do rebaixamento, confronto direto, portanto. Para esta partida, Luiz Felipe Scolari poderá contar com todo o grupo de jogadores à disposição, sendo que ainda Pedro Jeromel é o único jogador entregue ao departamento médico. Será uma semana a mais para que Douglas Costa treine e retome a sua forma física. Ele que voltou a jogar ontem, depois de 30 dias afastado, na partida contra o Atlético Paranaense, entrando no decorrer do segundo tempo. Douglas, inclusive, tem grande possibilidade de começar o jogo contra os pernambucanos no lugar de Lucas Silva, e assim o time será alterado. Douglas pode nem ser o jogador central, pode mais uma vez atuar pelo lado do campo, que é a sua posição de origem, tendo o Alisson pelo meio. Lembrando a formação que Filipão fez, por exemplo, sem o Douglas, que estava lesionado, com o Jonathan Robert atuando pelo lado do campo e o Alisson sendo o jogador mais centralizado na vitória contra o Ceará por 2-0, três rodadas atrás pelo Campeonato Brasileiro. Se vencer a equipe do Sport, o Grêmio poderá deixar a zona do rebaixamento. É uma terceira oportunidade que aparece para o time neste Campeonato Brasileiro. Algo semelhante aconteceu quando enfrentou o Corinthians e perdeu na Arena, e ontem diante do Atlético Paranaense. E novamente, o Grêmio será o último time dos candidatos à zona do rebaixamento a entrar em campo na rodada. Já saberá os resultados paralelos do Bahia, que enfrenta o Ceará, do Cuiabá, que joga contra o América Mineiro, partidas essas que acontecem no sábado, e também do jogo entre o Santos e o Fluminense, que acontece no domingo, mas acontece antes da partida gremista. São os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes.
Valeu, André Silva, trazendo as informações do Grêmio. Agora, para trazer também as informações do Juventude, Juventude que patrolou o Santos no final de semana. 3-0, hein? 3-0 pro Juventude no Alfredo Jaconi contra o Santos do Fábio Carilli, que não faz gol em ninguém. O Santos do Fábio Carilli não fez gol ainda. E o Juventude aproveitou, hein? E deu uma sapatada no Santos. Conta pra gente, Eduardo Costa.
O volante Matheus Jesus e o atacante Paulinho Boia voltaram aos treinamentos do Juventude. Eles foram afastados por 7 dias por descumprirem protocolos do clube, mas agora farão apenas atividades físicas. Ainda não há uma confirmação de quando eles serão incorporados ao elenco principal. Apesar dos jogadores voltarem às atividades, não há uma certeza se eles estarão em campo pelo Brasileirão nas próximas rodadas. Segundo o Guilherme Miranda, empresário de Matheus Jesus, ele está buscando outro clube para atuar mais regularmente. As inscrições do Campeonato Brasileiro da Série B se encerram na próxima quinta-feira. Já Paulinho Boia vinha sendo titular absoluto do time do técnico Marquinhos Santos, o Juventude que volta a campo no domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Caxias iniciou sua semana de preparação para o jogo da volta. contra a equipe do União Rondonópolis, lá no estádio Lutero Lopes, no interior do Mato Grosso. O Caxias venceu por 2-0, joga por empate, pode perder até por um gol de diferença, que estará nas quartas de final da competição. O atacante Kelvin recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, não poderá jogar. Já o zagueiro Eric e o volante Cal retornam após cumprirem suspensão e a tendência é que eles voltem ao time titular. Com a dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, valeu Eduardo Costa. Para fechar o nosso giro, sempre com Dali Alimentos, Cachaça, Sete Campos de Piracicaba e Comfort Fronteira Hotel. Imagina só esse trio aqui, hein? Numa noite de segunda-feira. Uma cachaçinha, Sete Campos de Piracicaba, aprecie com moderação. Os produtos da Dália, o melhor pedaço do seu dia, tudo isso servido no conforto, na qualidade e no carinho do Comfort Fronteira Hotel. Bom, aí vou te proporcionar isso daí, viu, Valéria Postamaia? Eu vou conseguir um vale com a turma aí e vou te dar um vale Dália, vale Cachaça Sete Campos e um vale Comfort Hotel, pode ser? Tá bom assim?
Fechado, vambora.
Então tá, né? Então traz pra gente aí, cercada dos melhores produtos, os destaques de GZH, por favor, Valéria.
Tá bem, vou pensar bem quem vai ser o... Posso levar um convidado também?
Claro, por favor.
Então tá, então vou pensar bem em quem eu vou escolher.
Não vai levar um convidado pra te incomodar, né?
Não, mas daí eu já bem. Deixo lá. Já me trago de volta. Vamos lá então com os destaques de GZH, chegando para Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e também a Facta, possui saldo no seu FGTS? Faça um empréstimo sem comprometer a sua renda com a Facta, mesmo se estiver negativado. Ligue 3021-7833. Em GZH, do lado colorado, Patrick mantido e as laterais retornando. As ideias de Aguirre para enfrentar o Atlético Mineiro. E do lado tricolor, esposa de Pedro Rocha denuncia episódio de injúria racial em redes sociais após o atacante marcar gols contra o Grêmio. Tudo isso e muito mais em GZH.
Valeu, Valéria Possamay. Carimba pra gente aí, Valéria.
Para Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e também a Facta. Possui saldo no seu FGTS? Faça um empréstimo sem comprometer a sua renda com a Facta, mesmo se estiver negativado. Ligue 3021-7833.
É isso aí. Sempre é bom reforçar os nossos parceiros aqui dentro do Show dos Esportes. Você participa do programa para fazer com a gente aqui, tocar com a gente, trazer opiniões, trazer manifestações. Agora no estúdio é mais fácil ainda, hein? A gente tem o WhatsApp na mão aqui e a gente recebe direto o carinho e os recados da audiência. Em casa a gente tinha que fazer uma sincronização ali, às vezes a gente acabava esquecendo, se lembrava durante o programa, aqui tá na mão, não tem desculpa. Então manda mensagem pra gente poder interagir aqui ao longo do programa, como por exemplo, o recado que chegou aqui, ó. Como é que é o nome desse ouvinte? É o Cássius Alves. Grande Cássius, grande abraço, Cássius lá de Canoas, dizendo que está escutando o Show dos Esportes, que é fã da Rádio Gaúcha, e está perguntando assim: por que a direção não manda o Filipão escalar o Campaz? É uma boa pergunta. Na verdade, o Filipão escala o time, né, Cássius? E ele não está escalando o Campaz. O que a direção pode fazer talvez não seja mandar a escalação do Filipão, mas ela escolhe o treinador, né? Então, se a direção não está satisfeita com o treinador, ela tem que pensar numa alternativa. Mas eu acho que a direção do Grêmio está satisfeita com o Felipão. Recado também do Írio em Amsterdã. Ele se mudou para Amsterdã e está vivendo feliz para sempre lá na Holanda. Um grande abraço para o seu Írio na escuta do Show dos Esportes. E fechando esse primeiro giro aqui, ó, o Oberti. O Oberti é da turma de Rolante. Está mandando mensagem aqui no WhatsApp. E é da turma de Rolante que fica sempre na frente da cabine da Gaúcha ali na arena. Tem o Obert, tem o Jaber, o Chimitinho, o Ademir, o Everton, o Daniel. Toda a turma de Rolante, quando a gente tinha público nos estádios, ficava em frente à cabine da Rádio Gaúcha. E o Obert ali, o carequinha, sempre com boas ideias, tá perguntando assim, ó. Léo Pereira. Por que o Léo Pereira joga, ele quer saber. Nem aqui na Várzea, no time da Associação Esportiva Farroupilha, seria titular. Calma, Obert. Calma, deixa o garoto entrar em campo, deixa ele ter sequência. Será que é pra tanto assim, hein? Bom, o fato é que o Alberto não tá muito satisfeito com o Léo Pereira. O Jader de Rio Grande tá falando que nas entrevistas o Filipão deixa claro que o bom é ele, o elenco é ruim. Então, Ele diz que o Filipão está ultrapassado e diz, tá irritado. Está irritado aqui o Jadra de Rio Grande. E por aí vai, as mensagens que vão chegando aqui no nosso WhatsApp. Olha aí, ó. Oh, um grande abraço pro Cris aí, né, cara? Pô, sempre elegante, com seu óculos escuro aqui no avatar do WhatsApp. Obrigado pela audiência aí, Cris. Obrigado pelo carinho. E uma última antes do intervalo, direto da... Acho que é de Brasília que ele tá mandando mensagem aqui, o Fernando, ó. Douglas Costa não tá jogando nada mesmo. Podia ensinar o Campaz a falar português. É, tá aí. É a dica do Fernando, mandando mensagem pra gente. A gente vai pro intervalo, mas eu lembro que no Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Então ouça as ofertas do cliente que vem a seguir.
Há mais de 20 anos no mercado, a número 1 em conserto de celular. De quem estou falando? Da Roberto Celular. Lojas em Porto Alegre e Canoas, com as melhores ofertas de smartphones, videogames e acessórios. Venha conhecer.
Pensando em passear na Serra? Tem desconto no Tchê Ofertas. Pensando em parques, passeios e restaurantes? Tem desconto no Tchê Ofertas. Tchê Ofertas, mais de 10 anos trazendo as melhores ofertas do Rio Grande do Sul. Acesse tcheofertas.com.br e aproveite.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS, a gente vive junto.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br. Ligue para 0800-720-1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
Sinta todo o conforto e segurança do seu Volkswagen preferido. Aproveite, está chegando na Unidos um lote especial de Amarok, o veículo a diesel mais rápido do Brasil. Na Unidos, as Amaroks vêm com taxa zero e saldo em 18 vezes. Reserve a sua. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
Chegou a grande oportunidade do ano para quem pensa em construir ou reformar, o aniversário Elevato. Tudo em 14 vezes sem juros ou, se preferir, a Elevato paga a instalação de carpetes e de pisos vinílicos, laminados e de madeira. Mas é só até 30 de setembro. 14 vezes sem juros ou instalação grátis. É só no aniversário Elevato. Passe em uma de nossas lojas e aproveite esta oportunidade. Elevato, sua casa, nossa causa.
1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato.
Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Você já se imaginou trabalhando em uma empresa gigante da nova economia? Dessas que você usa para pedir um lanche ou chama toda vez que precisa se locomover? Essas companhias que mudaram o mundo são baseadas em tecnologia. E o Rio Grande do Sul está cheio de oportunidades na área. A única coisa que você precisa fazer é se qualificar. A gente quer te ajudar. Por isso, a Mais Pra Ti está oferecendo mais de 1000 bolsas de estudos para cursos de Introdução à Programação, Java e Informática Profissional. É ou não é uma super oportunidade? Então acesse maisprati.com.br e se inscreva até o dia 3 de outubro. Concorra a uma vaga que pode mudar a sua vida. Esta ação não é recomendada para menores de 15 anos. Realização Acespro.
8 horas 34 minutos, de volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha. Para a gente começar a debater as questões da dupla Grenal, o Show dos Esportes sempre com KTO. Depois da KTO, você nunca mais vai assistir futebol de outra maneira. Aposte em kto.com. E ainda Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Deixa eu fazer uma coisa aqui bem rápido, que é o seguinte, eu vou pegar o meu celular. A galera tá mandando muita mensagem aqui, ó. Tô pegando meu celular, tô abrindo meu WhatsApp e vou lá na conversa de sexta-feira com o Lucianinho. Lucianinho. Porque eu mandei pra ele os placares. Sexta-feira a gente fez um bolão do show, sempre pra KTO. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou então segue lá no Instagram, @KTO_Brasil. Manda mensagem no direct lá. Manda mensagem no suporte em KTO.com, porque tem sempre um ser humano pronto para te responder. É simples, fácil e rápido. E na sexta-feira a gente fez o bolão para os jogos dos gaúchos na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Participaram Luciano Périco, Marcelo Debona e eu. Jogo do Juventude. O Lucianinho botou 2-1 para o Juventude. Debona e eu colocamos 1-0 para o Juventude. Todos erraram o placar, mas todos acertaram que o Juventude venceria o Santos. Mas o placar que importa? Nada. X. Depois, Internacional contra o Bahia. Lucianinho, 2-0 para o Internacional. Lucianinho tá... Vocês pensam por quê? Por que vocês acham que o Lucianinho tirou férias? E aqui, ó, cravou na KTO lá o placar do jogo do Internacional, 2-0. Então o Lucianinho hoje está num resort, recebendo uma massagem, com pepinos nos olhos e degustando um bom espumante para comemorar, né, esse acerto do placar do palpite do bolão do Show dos Esportes. Debona e eu colocamos 3-0 para o Internacional, erramos porque o Internacional não fez o terceiro gol, então o Lucianinho foi o pontuador aqui do nosso bolão. E para fechar, o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Todos erraram o placar, todos erraram o ganhador, porque todos colocaram que o Grêmio venceria o Atlético Paranaense com base naquilo que o Grêmio fez contra o Flamengo. Eu e o Lucianinho botamos 1-0 para o Grêmio e o Debona colocou 2-1 para o Grêmio. O Debona pelo menos acertou os dois do Grêmio, né? Só errou que o Atlético Paranaense faria 4 gols. Então foi o bolão do Show dos Esportes da última sexta-feira, passado a limpo nesta segunda-feira. Vamos com a trilha para apresentar os nossos participantes do debate. Ah, te peguei, hein? É a trilha do debate do tapete vermelho aí, ó. Ah, essa aí, ó. Agora eu vim. Agora tu veio. Conheça os programas de estágio e aprendizagem do CERS. Nós estamos com o debate, os nossos convidados, começando por ele, José Alberto Andrade, ele que confirmou presença no debate do Tapete Vermelho desta segunda-feira para ser uma das grandes atrações com muitas teses na noite, o Festival das Teses. Zé Alberto, boa noite.
Boa noite, Jory. E não quero decepcionar o nosso público. Quero dizer que a diferença entre eu e o Lucianinho é a seguinte. Lucianinho está, como tu descreveste, num spa com pepinos nos olhos. Eu estou aqui no Show dos Esportes com pepinos no orçamento. Essa é que é a grande diferença da utilização dos pepinos entre eu e o Lucianinho no momento. Ah, mas vamos falar de dupla Grenal. O que pode se esperar do Grêmio e do Inter? E eu as cobranças para Grêmio e Inter, elas não podem ser exageradas. Eles são muito menor do que está se avaliando.
Olha aí, Zé Alberto trazendo manchete já na largada. Mais um participante do nosso debate, Rafael Colin. Tudo bem, Colin?
Tudo bem, tudo certo, Diori, Zé, demais companheiros que vão participar do debate. Queridíssimos ouvintes, vamos para mais uma avaliação aí dos jogos do final de semana. Eu que tenho cobrado desempenho da dupla Grenal, ainda tenho algumas coisas para falar, para pedir para os times. Mas uma coisa, assim, ó, além do desempenho, é fundamental. Vontade, raça, vestir com gana, com amor a camiseta da dupla. E no caso do Grêmio, não vi essa vontade, essa raça, essa indignação no final de semana. E no Internacional, eu vi evolução e acho que a bola parada do Inter está sendo fulminante, porque está havendo precisão na hora de bater na bola, e isso é fundamental, é um fundamento especialíssimo do futebol e que, se bem aproveitado, rende vitórias como a que aconteceu no fim de semana.
Rafael Collin, com a gente aqui no debate, ele que veio junto comigo na sexta-feira e errou todos os placares do final de semana, Marcelo Debona. Tudo bem, Debona?
Não, queria que eu acertasse, né, Jorge?
Acertar é demais, né, Debona?
Não. Boa noite. Boa noite a ti, ao Zé, ao Barão.
Oi, Marcelo.
Tudo bom, Rafael?
Tudo.
Prazer estar aqui com vocês. Voltando, né, Jory?
Voltando. Debona também está presencialmente aqui.
Em cima
aqui.
De ti, tá?
Está no quarto andar aí?
Quarto andar.
Perfeito. Que delícia. Com certeza.
Observando a redação.
Maravilha. Como é que está o visual aí, Debona?
Passou um carequinha aqui atrás de mim agora, inclusive.
Passou
aqui.
Um carequinha?
Renan.
Oh.
Renan Silveira. Renan Dias Silveira.
Que isso. Um homem de
Olha a turma da Gaúcha Serra aí.
Então, Debona tá comigo aqui, tá no estúdio da redação, eu tô no estúdio principal, o Zé Alberto e o Colin. Ô, Colin, tu vai seguir fazendo o Esporte Companhia em que modelo nesse momento? Segue por casa?
Continuo fazendo de casa.
Perfeito, perfeito. Então, é só pra gente atualizar, situar nossa audiência de como estão deslocados os nossos comunicadores aqui do debate. E pra gente fechar esse time da primeira parte do debate aqui, Cristiano Munari. Tudo bem, Munari?
Tudo bem, Diori, tudo bem para todos que estão aí nesse debate. E eu estou concordando com o Colin, a gente tem que cobrar mais desempenho de Grêmio e Inter, mais do Grêmio, claro, mas do Inter também, até porque só resultado não basta, né? Resultado, a gente se consegue no futebol algumas vezes resultado se jogando mal. Mas o trabalho de um treinador não é preparar o time para jogar mal, é preparar o time para jogar bem. Então acho que a gente tem que cobrar, sim, além de resultado, desempenho dos dois times.
Eu quero começar o nosso debate de hoje, tá? Falando sobre a derrota do Grêmio, porque a derrota do Grêmio, para mim, ela foi surpreendente, pela forma como ela aconteceu. Eu quero trazer aqui um tweet retrô do momento em que o Grêmio tomava o terceiro gol contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fazia 3-0 com o gol do Renato Kaiser. E quero trazer uma sequência, porque eu recebi uma mensagem de um seguidor lá do Twitter, criticando a forma como eu abordei o terceiro gol sofrido pelo Grêmio. E eu vou trazer a sequência da conversa aqui, até para fazer uma avaliação, se eu estou equivocado, se eu estou pesando a mão, se eu estou sendo, assim, injusto com o seguidor, se o nosso seguidor tem razão lá, enfim. Eu quero trazer para vocês, quero jogar para debate e quero análise de vocês a respeito do que aconteceu e dessa conversa aqui, tá? Eu tuitei durante o jogo do Grêmio, quando o Atlético fez 3-0, o seguinte: agora virou fiasco gremista em Curitiba. Atlético faz 3-0. Isso no começo do segundo tempo. E aí o Vini Bianco foi lá e respondeu o seguinte: esse é o problema da mídia. Fiasco, vergonha, etc. Aí depois a torcida vai lá e quebra tudo e ficam: aí o vandalismo. Aí eu respondi para ele, ironicamente: verdade, o Grêmio deu um show. E botei entre parênteses: a culpa do vandalismo é de quem chama o fiasco de fiasco. Tu tá certo. Aí ele: não, você está certíssimo. Siga tratando o resultado adverso no futebol como fiasco, vergonha e absurdo. E eu respondi: sim, foi um resultado adverso isolado. Tá tudo bem no Grêmio. E ele respondeu: beleza, Jorge, não tô falando que tá tudo certo, mas o Grêmio veio de duas vitórias. Perdeu ontem para um time bem montado. E já falam em fiasco, vexame, etc. Essas coisas para mim só inflam a torcida e criam um clima ruim. Mas beleza, o Twitter é seu, e expresse do jeito que achar melhor. E aí eu respondi para finalizar: um time jogou no meio da semana na Sul-Americana, o outro passou a semana treinando, o Atlético mudou peças porque tem jogo de volta na semana que vem. Perder é do jogo, resultado adverso faz parte. Tomar 3-0 sem entender o que está acontecendo em campo e levando uma eternidade para mudar é fiasco. Eu tô louco? Tem alguém errado? Tem alguém certo nessa discussão? O Grêmio fez um fiasco em Curitiba. Eu quero saber quem se habilita.
Ficha 1. Um.
Vem.
Olha só, quando tu colocou a primeira frase do tweet que tu fez, eu já anotei aqui no meu caderninho, fiasco, essa palavra. E aí, na sequência, o rolo que tu foi desenvolvendo aí envolve justamente essa palavra, fiasco.
Bom dizer, só fazer um parêntese aqui, Colin. Existe um debate ali, até com algumas ironias ali no Twitter, porque a gente conversa com a nossa audiência, mas assim, tudo dentro do respeito, sem ofensa, ninguém ofendeu ninguém. E tá tudo certo, que legal, a gente... É assim, ó, as ideias, elas geram conflito, os conflitos de ideia acontecem ali nas redes sociais, mas se não tiver ofensa, se não tiver desrespeito, tá tudo em casa, né? Tá tudo lindo.
Com certeza. É o seguinte, ó. O amigo ouvinte ou o tuiteiro lá, que eu mando um abraço também, mando um abraço para ele, ele disse o seguinte, pô, fiasco, não sei o quê, o Grêmio vem de 2 vitórias e tu classifica como fiasco. Com todo respeito, eu vou dizer o seguinte, o Grêmio poderia ter vindo de 5 vitórias, de 10 vitórias, de 20, de 30, não interessa se em um jogo ele tem uma atuação que vai para... o rumo do fiasco contra um time que não está tão focado assim no brasileiro, porque tem 2 Copas aí como prioridade, é fiasco sim. Só que eu entendo, não só ele, certamente outros também ficaram chateados, porque é assim que funciona. Quando a gente utiliza essa palavra, tem torcedores que não usam a... não são tão realistas para o que está acontecendo no gramado, e eles vão mais para o lado assim, parece que tu está ofendendo até ele, porque eles são tão apaixonados, e isso é do jogo, e eles também estão no direito deles de ser completamente apaixonados pelos seus respectivos clubes, que quando tu fala que o Grêmio fez um fiasco, ou que o Inter fez um fiasco, o torcedor toma as dores como se fosse para ele e ele quer rebater, ele vai ficar chateado. Qualquer palavra forte, por isso que eu anotei a palavra fiasco aqui, porque eu já percebi que ia ser por causa disso. Porque qualquer outra palavra semelhante a essa, que a gente colocar em alguma opinião, vai ter parte da torcida que virá muito forte para cima da gente. Não só aqui no Rio Grande do Sul. Se falar isso lá do Cruzeiro, vai ter torcedor... O Cruzeiro está fazendo um fiasco em cima de outro. E certamente lá, os colegas jornalistas de Minas, que criticam o Cruzeiro, tem torcedores que estão, com certeza, partindo para cima deles em relação a críticas. Né? Pô, como assim fiasco? Como assim? Por quê? Porque tem paixão, cara, no meio disso tudo. Outra coisa... O Inter, vou dar um exemplo aqui, o Inter ganhou a Libertadores de 2010. Baita conquista! Só que depois foi pro Mundial. O que aconteceu com o Mazembe? É fiasco! Então, assim, não interessa o que veio antes. Eu dei o exemplo do Inter porque o Inter recém tinha vencido uma Libertadores em 2010. E depois veio um fiasco. Então, só separar bem as coisas, assim, de paixão e razão, que eu tenho certeza que muitos torcedores que são realistas, que analisam realmente o que acontece dentro do campo, e a gente viu ontem, foi fiasco e faltou, inclusive, vontade de muitos jogadores. E, então, essa análise que eu tenho sobre essa discussão que teve no Twitter aí entre vocês dois.
Animadamente eu me permito discordar, viu?
Acho que fiasco essa tua opinião aí, Zé.
Passe, né? Que é o seguinte, mas aí é por um conceito pessoal.
Sim.
Eu acho que a palavra fiasco, ela não é simplesmente levar uma goleada, não é simplesmente não jogar bem. Para ser um fiasco tem que ter vários componentes. E às vezes pode ter um fiasco em 1-0 mesmo.
Sim, verdade.
Por exemplo, o Grêmio ontem, ele perdeu de goleada, merecia ter perdido. 4-2 ou 3-0. No 3-0 era uma coisa assim, inimaginável, uma superioridade muito grande. Primeiro, o Grêmio perdeu para um time que é melhor do que ele. A tabela mostra isso e o Atlético está disputando uma competição de nível internacional que o Grêmio caiu fora lá no início, logo depois da fase de grupos. Então, a gente tem que se convencer muitas vezes que os nossos times, e aí é que eu vou lá na minha manchete, nós não podemos cobrar do nosso time, dos nossos times, essa regularidade de desempenho. Vai ter desempenho num jogo e não vai ter no outro, porque eles não têm uma capacidade coletiva e até de valores, de jogadores que permitam a eles ter uma grande fase, um grande momento assim, de jogos de bom desempenho que gerem bons resultados. Eu não acredito nisso para Grêmio e Inter. Daí vamos perguntar, mas tá desacreditando que o Grêmio vai fugir do rebaixamento e que o Inter vai chegar na Libertadores? Não, nem uma coisa nem outra. Eu acho que o Grêmio sai do rebaixamento, ainda acho que o Grêmio vai para a Sul-Americana do ano que vem e que o Inter vai chegar na Libertadores da América. E não é otimismo, é uma leitura que eu tenho. Mas vão nessas condições, não jogando, não combinando o resultado com o desempenho. Não esperem isso da dupla Grenal. Ela tem, e eu estou falando dos dois juntos, eles têm, cada um no seu patamar, do Inter de Libertadores e do Grêmio de rebaixamento, eles têm carências que não vão ser supridas até o final. Tem algumas coisas que os treinadores estão sendo contestados, também tem também o lado do treinador. Isso não vai ser suprido, mas eu acho que o que tem é suficiente para passar. Ah, vai ser uma coisa sem graça, vai ser desagradável ver alguns jogos da dupla Grenal. Vai continuar sendo. E a questão do fiasco, voltando à questão do fiasco, o fiasco tem que ter alguns componentes. Por exemplo, o Grêmio ontem não apatifou o jogo. Não teve ninguém expulso, né? Teve? Não. Não teve. Não teve jogada assim, jogada bizonha, indisciplina. Não. Não teve jogador se... digamos que teve um ritmo muito lento que dá para a gente ficar, pô, vem cá, o time parece que não está disputando a fuga do rebaixamento, está sem interesse. É verdade. O ímpeto do Grêmio foi totalmente diferente do jogo contra o Flamengo, o que eu também acho natural. Porque tu consegue um baita resultado, o relaxamento é natural. Só que o Grêmio não pode, tem que se dar conta que ele não pode relaxar nunca. Não é porque ganhou do Flamengo que vai poder ficar na boa, assim. Não, não, tem que manter o pé no fundo, já que o fundo do Grêmio não gera tanta velocidade assim. Agora, para fiasco, não sei, eu acho que fiasco, por exemplo, foi... um fiasco do Grêmio. Aquela goleada sofrida pro Flamengo quando o Renato era técnico. Qual é o componente do fiasco nesse caso? Os discursos do Renato. O Renato se agrandou de tal maneira antes do jogo, ou até pro Santos, na Libertadores da América, que o placar elástico... ele foi uma bomba em cima do discurso do treinador.
E o Renato acabava de falar em melhor futebol do Brasil ali contra o Santos
aí,
também, né?
Aí tu chama pra ti o fiasco. Sim, se o Filipão, os jogadores, Jorge, e pra esse caso específico de ontem, tivessem tido essa atitude, botado o Grêmio na... sabe? Fiasco foi, por exemplo, o Pelaip aquela vez, mas foi uma coisa assim... foi de propósito, foi estratégia que não deu certo. O Pelaip dizer, não, o Boca Juniors é um Caxias com grife, tomou dois do Boca no Olímpico, aquilo é fiasco. Porque chamou o jogo para si, chamou uma responsabilidade que não podia cumprir. Para mim, o fiasco tem que ter isso. Ou durante o jogo, tem que ter elementos que sejam fora do padrão de um futebol. Um monte de frango do goleiro, ou falhas grotescas. O Grêmio perdeu ontem o jogo para quem é melhor do que ele. A gente não disse, por exemplo, que o Flamengo fez um fiasco quando perdeu pro Inter de 4 no Maracanã. Os cariocas disseram, uma questão de enfoque. E o Flamengo vinha de uma série invicta, não se caracterizou como fiasco. Então eu acho que o jogo do Grêmio é lamentável. A atuação é de lamentar, eu lamento a atuação do Grêmio. Mas fiasco eu acho que não.
É bem subjetivo, né, a análise, fazendo uma análise sobre o termo usado pelo Jory, né? Eu discordo da parte do ouvinte quando atribui que a imprensa está inflamando isso. Não tem nada a ver, a imprensa opina e aí discorde ou não disso. Porque o recorte do Grêmio no campeonato é uma grande decepção. Ontem foi uma decepção a atuação do Grêmio, porque se criou uma expectativa maior em cima do que foi o resultado e a atuação contra o Flamengo, de que o Grêmio, a partir de duas vitórias seguidas, pudesse repetir aquilo contra um time preservado do Atlético, metade do time preservado. A entrega que a gente viu do Grêmio no domingo contra o Flamengo não se viu ontem. E aí nós podemos debater depois das 9 o porquê. Por que o Campaz não joga, que é a grande pergunta do momento? E fiasco é interpretativo, né? Eu não acho exatamente que o fiasco represente somente quando há uma goleada. Por exemplo, o Grêmio foi eliminado numa semifinal de Copa do Brasil para este Atlético, que eu considero o maior dos fiascos recentes do Grêmio, porque ele foi a Curitiba com uma vantagem de 2-0 e passeou, caminhou em campo, tratou o jogo assim, desdenhou do jogo, desdenhou do Atlético, é um jogo que ele foi eliminado nos pênaltis, tá? Então eu considero isso um fiasco. Calma, 2-0, fiasco não é, a circunstância. Todo o confronto está na tua mão, o ambiente lá em Curitiba era todo favorável do Grêmio. Era muito difícil imaginar que o Grêmio deixaria escapar aquela vaga para a final. Deixou porque se comportou muito mal, um fiasco. Fora isso, né, o desempenho do Grêmio, talvez, vamos tratar como o desempenho do Grêmio no Brasileirão, de não ter saído nunca da zona do rebaixamento, é um fiasco. É uma grande decepção, né?
E aí, Munari?
Eu estava pensando enquanto vocês falavam aqui, eu vou mais em direção ao que o Zé falou, assim, eu não sou muito de gostar de usar esses termos, fiasco, vexame, em derrotas esportivas. Quando elas ocorrem dentro da situação normal do jogo. Então, o Grêmio ontem fez um jogo ruim, o Grêmio foi batido pelo Atlético Paranaense, que é mais time que o Grêmio, eu acho que até é natural. Ah, 4 é exagero? Ah, 4 é exagero, ok. Mas se fosse 2-0, seria normal. O Atlético Paranaense é um time que é semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Sul-Americana e está com um pé na final, e o Grêmio é um time que disputou a Copa do Brasil e foi eliminado no primeiro jogo do confronto de quartas de final, né? O Grêmio não competiu. O Grêmio foi jogar o segundo jogo das quartas de final para cumprir tabela, porque já tinha sido eliminado em casa. O Grêmio foi eliminado no primeiro mata-mata da Sul-Americana, dessa competição que o Atlético Paranaense vai para a final. E o Grêmio está, desde a segunda rodada do Brasileirão, na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então o resultado que aconteceu na Arena da Baixada foi normal. E eu acho que aí sim, fiasco que é a campanha do Grêmio com as condições que o Grêmio tem. Condição financeira, um clube como o Grêmio não está como o Vasco, ou até mesmo quando o Vasco caiu, o Botafogo caiu, o Cruzeiro caiu, ou o Santos agora que está ameaçado de rebaixamento, que está numa condição financeira, perdendo jogadores. Se a gente olhar o time que foi finalista da Libertadores passada do Santos para o time de agora, foi indo todo mundo embora. O Marinho só não foi embora porque estava machucado muito tempo. O Grêmio não. O Grêmio é um clube capaz de ir na janela de meio de ano pagar 4 milhões no Campas, de dólares, 1,5 no Vila Sante, contratar o Borja, que o Boca Juniors, que a gente falava há pouco, tentou contratar o Borja e o Boca não teve dinheiro. O Grêmio investiu quase 30 milhões de reais no meio do ano nessa janela. Um clube com essa capacidade financeira não pode estar na zona de rebaixamento há mais de 100 dias. Eu acho que a situação que o Grêmio está na classificação é um fiasco. O resultado de domingo foi um jogo normal. Foi um jogo normal. O Atlético Paranaense ganhar do Grêmio é normal. A normal foi o Grêmio ganhar do Flamengo no Maracanã.
Jory, fala com a Aline.
Legal que houve quem concordasse, quem discordasse.
Só para colocar uma coisa aqui, Colin, o meu tweet é quando o Atlético faz 3-0 no começo do segundo tempo e o Grêmio parecia que não tinha entendido ainda para que lado era o campo adversário.
Sim.
Então, assim, só para contextualizar em que cenário que
entra. Do teu tweet em diante, o Grêmio ganhou o jogo, 2-1.
Exatamente, do meu tweet em diante, o Grêmio ganhou. Ou seja, o meu tweet inflou o Grêmio, pro Grêmio ganhar por 2-1.
E o Atlético Paranaense fez um fiasco.
Fiasco.
Assim, ó, olha só. Não, assim, legal que tem opinião de todos os lados. E só para completar, então, essa nossa discussão antes do dicionário acerta, o significado de fiasco no dicionário. Fracasso completo, insucesso ridículo e humilhante. Efeito desfavorável, desastroso, malogro. É o que diz o dicionário sobre fiasco e cada um avalie do jeito que quiser.
É isso aí, 8h58, debate do Show dos Esportes. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, antes da gente sair para o intervalo. Mensagem aqui do Bruno Marcelo Hard, de São Borja. Eu escuto a Gaúcha há 30 anos. Não dá para entender muito bem a mensagem, mas ele está comparando assim, de como eu acharia se ele dissesse que o programa Show dos Esportes hoje está um fiasco. Ele
faz uma comparação, né? Nunca vi um comunicador tão fiasquento como o Rafael Collin. Pode ler, pode dizer.
Não, ele não falou nada, do Rafael Collin, mas ele está dizendo assim, o apresentador disse que o Grêmio fez um fiasco e como ele se sentiria se falassem que o programa da rádio hoje está um fiasco. É uma comparação que ele faz aqui. Olha, dependendo dos argumentos do nosso ouvinte, eu posso até concordar que está um fiasco. Né? Eu trouxe argumentos que me fazem crer que o Grêmio fez um fiasco contra o Atlético Paranaense. Eu peço aqui que o nosso ouvinte traga os argumentos e a gente até concorda se for o caso. A Ângela da Ípica mandando mensagem aqui. Foi fiasco mesmo. O Grêmio está criando criança pequena. É da liberdade que no próximo passeio aprontam. Olha aqui a Ângela, que espetáculo essa mensagem, hein, rapaziada.
Eu gostei da mensagem da Ângela. É. O Grêmio tá que nem criança pequena, só que a criança é uma coisa maravilhosa. No global, a criança é uma coisa maravilhosa. Ela só tem que ser tutelada e tu tem que estar pronto para a criança aprontar. É, a criança pequena é uma bela analogia. O Grêmio, ele é uma criança pequena. Se tu não controlar, ou se tu não der a possibilidade de fazer a arte ou de fazer a lambança, aí não é criança pequena. Então, acho que o Grêmio tá bem nessa.
Sinal da Gaúcha tá marcando 9 horas da noite. A gente tá indo pro Notícia na hora certa. E daqui a pouco a gente volta com mais debate, com fiasco ou sem fiasco. 9:07, depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com. E Unidos, a casa da Vox, na Ipiranga, pertinho da PUC. Parceria aqui do Show dos Esportes, que está de volta. Lembrando a parceria também da Claro. Hoje em dia, com todos em casa, todo mundo tem que ser tudo e muito mais, não é mesmo? A mesma pessoa faz de tudo. Em casa todos são pai, mãe, trabalham, cozinham, malham, jogam e assistem a filmes e séries. Tudo junto e conectado e em harmonia. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra e Wi-Fi, que chega na casa toda com ultra velocidade. Aí dá para todo mundo fazer o que quiser. Dá para as crianças verem desenhos, dá para curtir os jogos do seu time, dá para maratonar aquela série e muito mais. Acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Isso na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. A gente está de volta com o show para debater com os nossos convidados. Conheça os programas de estágio e aprendizagem do CERS com os grandes campeonatos aqui dentro do show. Estamos com Marcelo Debona, com José Alberto Andrade, com Rafael Collin e com Cristiano Munari, falando das questões da dupla Grenal. Começamos.
E eu estive à beira do fiasco hoje,
João. Por quê? Por quê, Zé Alberto?
Sabe que eu estou no Show dos Esportes, a Valéria Possamar me convidou, mas eu estou convidado para ser mediador de uma programação muito legal que vai acontecer. É o Grenal da Saúde do Homem. É a segunda vez que esse evento online acontece. Aconteceu no ano passado, nessa mesma época, em outubro, de setembro para outubro. E envolve médicos, urologistas, oncologistas também. E nesse ano vai ter a ONG Projeto Camaleão sendo beneficiada. E vão participar figuras da dupla Grenal também. É uma programação online. Eu até vou colocar amanhã nas minhas redes sociais, porque o detalhe é esse. Está pronto. Quando a Valéria me convidou para o show, Valéria, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso. Eu vou ser mediador aí de uma programação muito legal que tem pela saúde do homem. Assim, tá? Eu expliquei para a Valéria. Não, tá, então fica para a semana que vem o debate do show. Eis que um dos participantes me ligou à tarde. Então tá, então nos vemos amanhã. Digo, amanhã não, vamos agora para lá, né? Ele disse, não, Zé, é amanhã, olha o cartaz. Eu ia bater na porta lá do estúdio e não ia ter ninguém, Dior. Ia ser um fiasco.
Chegar no dia errado.
Uma vez eu tive um convidado que chegou no meu aniversário uma semana depois.
É.
Mas eu ia fazer um fiasco.
E queria churrasco ainda, Zé Alberto.
Exatamente. Ia ser um fiasco meu. Por não ter passado por esse fiasco que eu tô no Show dos Esportes.
Ah, que bom, Zé Alberto. Que bom, porque daí a nossa audiência é contemplada com as tuas opiniões aqui no programa. E não prejudique em nada o teu evento, aquilo que tu tem que fazer, enfim, é um espetáculo, é sensacional, viu, Zé Alberto?
Jori.
Fala, Debona.
Sabe que eu estou entre aqueles que controlam as críticas, eu não pego muito pesado assim na titularidade do Alisson no time do Grêmio. Porque eu entendo que ele tem a sua importância, a sua contribuição tática, ele por muito tempo, creio eu, foi escalado para dar o suporte para a presença do Maicon em campo, né? Porque era um Grêmio com dois volantes e tendo o Alisson para dar o suporte necessário à defasagem física do Maicon. O que eu estou questionando, e quero pegar o gancho do Alisson, porque não sou eu que estou dizendo que ele é titular, né? É o Renato, o Thiago Nunes e o Felipão que dizem que o Alisson é titular. É o porquê que o reserva imediato ontem, hoje e que sempre me parece é o Léo Pereira, tá? A gente já falou várias vezes sobre esse jogador e eu estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer o que acontece com o Campaz. porque ontem o Grêmio está tomando, jogou muito mal o primeiro tempo, um primeiro tempo apático, perdendo por 2-0. É, vem as substituições que eram necessárias no intervalo e de novo a opção é pelo Léo Pereira.
É.
O que, que acontece com o Campaz? Eu tenho ouvido muito que o Douglas Costa ele não consegue jogar na posição de origem dele, aberto pela direita, porque ele não está bem fisicamente. Mas qual é a contribuição do Douglas Costa por dentro se o Grêmio tem dois reservas na posição por dentro e nenhum dos dois é escalado? Está muito claro para mim que é um arquivamento total ali do Jean-Pierre, mas e o Campaz não? E vem cá, será que não dá para jogar o Douglas Costa aberto pela direita? Porque supostamente ele não consegue acompanhar o lateral reserva do Atlético Paranaense e precisa acompanhar se o Grêmio já joga com três volantes? Cadê o Lucas Silva para dar proteção para o cara que jogar aberto ali pela direita? O Grêmio está abrindo mão de jogar, o Grêmio está abrindo mão de ter a bola, o Grêmio está abrindo mão de ser propositivo pela cautela. Precisa ter três volantes e precisa ter alguém para dar o suporte pro
E aí entra um detalhe, Debona. O Grêmio jogou com três volantes ontem por quê? Por quê? Para jogar fechado, para proteger. E com 10 do segundo tempo está 3-0 para adversário. Poxa, mas aí é brincadeira, né?
E eu quero deixar claro aqui que o que deve escalar o Douglas Costa não é nem o nome nem o salário, é a bola. E se for a bola, ele não joga nesse momento. Mas vem cá. A tua opção pela direita é o Alisson, que o torcedor não gosta. E a tua imediata é o Léo Pereira. E aí tu tem na reserva para ser o meia centralizado alguém que é do ramo, que é a joia colombiana. Então simplifica. Ah, mas o time fica mais equilibrado com três volantes? Beleza. Três volantes, Douglas Costa, Campaz, Ferreira e Borja. Sobrou alguém aí? Não, não sobrou.
Aí tem 12, né?
Não, ficou uma mais.
Então saca o volante. Saca o Lucas Silva mesmo.
Na hora volante, dei. Mas saca um volante.
Né? Não, eu não quero discordar da ideia que o time fica mais equilibrado com três volantes, entende? Eu não quero discordar disso, mas tu não pode estar perdendo de 2-0 para o Atlético.
É que depende
de
quem são os três volantes, né?
É que o Filipão quer força.
O Jory é exatamente isso. O Lucas Silva e o Thiago Santos, eles não te dão jogo. O Thiago Santos, então, ele só vai marcar. Ele só vai desarmar e tocar a bola para quem estiver muito perto dele. Se o Thiago Santos for exigido dele um passe um pouco mais longo, pensar o jogo, construir o jogo, esquece. O Lucas Silva, se ele for o primeiro volante, ele até consegue, por trás das linhas adversárias, construir um pouco. No momento que tu adianta o Lucas Silva e ele passa a jogar com o volante adversário marcando, ele também não constrói. E o Viga Sante não é construtor. O Viga Sante é um jogador de tocar e receber na frente. Né? Então, como é que o Grêmio vai jogar a partir do momento que ele tem a bola? Ele já tem pelo lado esquerdo um lateral que é destro, então que tende a trazer para dentro, que é o Rafinha. Então o Grêmio não tem essa construção por fora.
Tem uma pergunta para fazer depois.
É. Pela direita tem o Wanderson, que é um jogador que precisa de espaço. O Wanderson também não é tecnicamente um jogador de construção, ele é um jogador que precisa ter o espaço gerado. E aí a forma que o Filipão até encontra para gerar esse espaço é muitas vezes o Alisson vindo para dentro, né? E o Alisson acaba se aproximando do Borja, só que falta para o Alisson qualidade técnica. Né? Porque aí também tem uma questão de quando o adversário vai te marcar, o Alisson é um jogador que ele não tem capacidade de drible, ele não tem capacidade de chute. Então ele é um jogador que ele é facilmente marcado. Um jogador marca o Alisson, não precisa ter dois, não precisa ter uma dobra de marcação em cima do Alisson. Então o adversário ele consegue sobrar gente contra o Grêmio. Esse é o problema do Grêmio. O Grêmio ataca com pouca gente. O Grêmio tem pouca gente com capacidade de construção. O Grêmio ocupa pouca gente o campo de ataque. Aí fica muito difícil. Aí o Grêmio depende dos ataques como? Quando uma bola cruzada para o Borja. Né? O Borja é muito bom por cima, como foi contra o Flamengo. E se a gente for olhar o gol contra o Flamengo, o Ferreira cruza. E o Flamengo tinha sua linha de quatro defensores contra o Borja. E o Borja ganhou. Normal não é dar certo esse tipo de lance, né? Ele no meio dos dois zagueiros, ele cabeceou normal, ali seria dois zagueiros contra ele, mais o lateral chegando, ele não ganhar aquela jogada, então é um lance anormal, e o Grêmio depende disso, de uma vitória pessoal do Borja, de uma vitória pessoal do Diego Souza, como foi contra o Ceará por cima, de um drible do Ferreira, como foi também contra o Ceará. É assim que o Grêmio ataca, dependendo das individualidades, porque o Grêmio não tem jogo coletivo para atacar. O jogo coletivo do Grêmio é para se defender e aí atrair o adversário quando tem espaço atacar. E aí no momento que o Grêmio tem a bola, o Grêmio não consegue construir.
Eu estava conversando, Zé, antes de passar a palavra para ti, bem rapidinho com o gremista hoje, que disse o seguinte, ó: o Grêmio joga com o Veranópolis, o Atlético Paranaense e o Real Madrid com o mesmo pensamento. Porque jogar contra o Real Madrid, que o ala esquerdo é o Marcelo, tem que estar precavido, né? Tu vai ter que fazer uma boa escolha de quem vai jogar pelo lado direito, porque vai ter um lateral que vai apoiar o tempo todo. mas aí não basta o Grêmio jogar com três volantes, não pode escalar um jogador que tem a vocação ofensiva dos dois lados, porque tem que dar cobertura para a lateral. Bom, aí o resultado a gente vê em campo, né, e no campeonato.
E o Atlético Paranaense, eu concordo com o que o Zé estava falando da qualidade do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense que ganhou do Grêmio não é o mesmo Atlético Paranaense que ganhou do Peñarol, né? Tem quase meio time diferente. Tudo bem. Ah, o Pedro Rocha foi uma contratação interessante do Atlético Paranaense, não começou jogando contra o Peñarol, mas o Pedro Rocha tem qualidade para ser titular do Atlético Paranaense. Mas é um exemplo que eu trago aqui. O Atlético teve mudanças na defesa, no meio-campo e na frente do jogo contra o Peñarol para o jogo contra o Grêmio. Então, eu não posso conceber, e aí aqui entra também um pouco da minha dificuldade de compreender como o Grêmio consegue sofrer tanto numa temporada em que a gente olha, por exemplo, o elenco do Atlético Paranaense, ainda que seja um time bem montado, bem organizado pelo Paulo Autuori, mas é um time que está com o diretor técnico como treinador. É um time que de repente demite um treinador estrangeiro e que o diretor técnico assume o comando e não contrata um treinador e está dizendo que vai contratar, que quer contratar, enquanto o Petralha manda o Autuori seguir. Então essa é a realidade também do Atlético, que dá certo, do seu jeito esquisito para dar certo. E o Grêmio, que investe um caminhão de dinheiro, que contrata um monte de jogador, o Grêmio não consegue ter um mínimo de equilíbrio ainda dentro da temporada, mesmo que tenha evoluído muito com o Felipão, mesmo que tenha um aproveitamento legal com o Felipão, mesmo que vencendo os dois jogos em casa na Arena, o Grêmio vai sair do Z4, o Grêmio vai se desenvolver na tabela, eu tenho certeza disso, mas eu tenho dificuldade de compreender como o Grêmio consegue patinar tanto numa temporada com as peças que tem, com as opções que tem.
O Grêmio
é difícil de entender.
O Grêmio evoluiu parcialmente, na minha opinião, que é um sistema defensivo, mas ontem acabou dando tudo errado. Mas é o seguinte, estava numa evolução defensiva e o Filipão estava para, de repente, em breve, dar o próximo passo, que é do meio para frente, deixar esse time mais criativo. A gente chegou num momento que a gente esbarra num limite do Filipão, que não consegue dar esse outro passo que o Grêmio está precisando, ou é um limite que o grupo, que a direção coloca em termos de grupo para o Filipão,
que não é
um Jean-Pierre Filipão, que pode ser o criativo.
É esse desequilíbrio que o Grêmio tem e que precisa ser compreendido como um limitador. O Grêmio vai continuar fazendo isso que está fazendo até agora, e nas mãos do Filipão até tem tido um bom
ainda mais agora. Ainda mais agora que tomou 4, ele vai seguir com os 3 volantes mais do que ele estava agora.
Mas, se botar 3 volantes ou não botar 3 volantes, o Grêmio não vai melhorar muito, gente. Não vai melhorar muito porque não tem um meia capaz de... Não tem o Douglas mais, não tem mais o Luan no apogeu que esteve. Não tem o Juliano, por exemplo, que foi pro Corinthians. O Grêmio tinha dinheiro. O Grêmio
eu não sei se não tem, Zé. Eu não vi ainda o cara.
O Campaz?
É.
Não, é que eu estou contando por agora, sim. Eu não acredito que ele vá ser esse jogador num curto prazo. Agora, o Colin falou na defesa. A defesa do Grêmio, é óbvio que ela vai oscilar. Não tem como não oscilar. Ontem, os 4 primeiros homens do Grêmio, né, do goleiro ao zagueiro pela esquerda, somados deve dar 80 anos. É uma média de 20, 21. Não tem como não oscilar, não tem como jogar uma partida de Copa do Mundo ali, o Juan, por exemplo, para mim é o melhor deles, junto com o Wanderson, e ali na outra ter problema. Isso vai acontecer no Grêmio. O Grêmio tem que minimizar essa oscilação. Agora, não esperem do Grêmio uma constância em alto nível. E aí, para completar a defesa, a pergunta que eu ia deixar para vocês. Além das pernas que ele tem mostrado cada vez que joga, porque ele levanta o calção, de algumas brigas, de algumas reclamações assim demais, do uso da braçadeira de capitão, o que que o Rafinha deu ao Grêmio nesse período, especialmente quando foi pro outro lado?
Eu cheguei a fazer uma frase ontem durante a transmissão, Zé Alberto, que foi a seguinte: se o Rafinha jogasse o tanto que ele está reclamando, o Grêmio estava em outra situação.
Mas e aí que a câmera só pega o Rafinha. O Grêmio ontem levou pelo lado esquerdo 3 dos 4 gols. Culpa do Rafinha? Não sei se foi culpa do Rafinha, mas foi do lado dele. 3 dos 4 gols. Segundo, terceiro e o quarto. três gols saíram pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio. Então, o problema era o Cortez? O Cortez não ganha também. O Diogo Barbosa? É verdade. O Guilherme Guedes, que não tem condições de ter sequência, até estava em Curitiba ontem. Sabe? Então, mas só que o Rafinha talvez seja o jogador para ser titular ali. Eu estou discutindo que ele não tem entregado o que dele poderia se esperar. Só que eu não estou aqui dizendo que ele não pode ser o titular do Grêmio. Essas carências é que elas vão levar o Grêmio a jogar uma partida no nível daquela de segurar o Flamengo e no nível da de ontem de levar um banho do Atlético Paranaense.
É que eu acho que a questão é que o Grêmio é um time moldado para jogar sendo atacado. Essa é a questão. Se o Grêmio tivesse tomado 1-0 do Flamengo no primeiro tempo do Maracanã, o Grêmio ia conseguir reagir? Muito provavelmente não. Até quando tentou fazer isso na Arena, na Copa do Brasil, levou 4.
O mérito do Grêmio contra o Flamengo foi justamente não sofrer, não ser atacado contra o Flamengo. Amarrar o Flamengo, né, Munari?
Só que se tu tomou o gol. Ontem o Grêmio levou o gol, a diferença foi essa. Quando o Grêmio leva o gol, o Atlético Paranaense tem que atacar, e é um time que não sabe atacar. E não vai ser colocar o Campaz ali, ou o Jean-Pierre, ou até mesmo o Douglas Costa, como entrou. Um jogador não vai tornar o time criativo. É um processo coletivo que o Grêmio não tem. E o Filipão fala isso abertamente. Ontem foi questionado na coletiva sobre o modelo de jogo do Grêmio. E ele disse, o Grêmio tentava propor antes e fez 2 pontos em 24. Sim, o Grêmio estava propondo errado com o Thiago Nunes. O trabalho do Thiago Nunes na reta final foi ruim. Só que não tem que acabar o futebol de proposição porque o Thiago Nunes não deu certo assim. O Grêmio faz escolhas. O Grêmio tinha, e aí é um processo que o Thiago Nunes tinha iniciado, que eu acho que é um jogador que tem uma qualidade absurda, que era para ser o novo, ou é ainda, esse jogador novo dessa fornalha de volantes do Grêmio, que é o Fernando Henrique, que é um volante extremamente criativo, um jogador com uma capacidade de iniciação de jogadas muito grande, que foi arquivado para jogar Thiago Santos, para jogar Lucas Silva. O Darlan, que algum tempo atrás a gente olhava e dizia, o Darlan é da sequência do Matheus Henrique, do Arthur, né? O Darlan também virou reserva do Lucas Silva. O Jean-Pierre, eu concordo que o Jean-Pierre tem muitos problemas de intensidade, o Jean-Pierre não tem hoje condição de ser titular, mas o Jean-Pierre pode em algum momento te entregar algo, como o Campaz. O Campaz tem que se adaptar ao futebol brasileiro? Sim, claro que tu vai trazer um jogador de 21 anos do futebol colombiano, que vem do Tolima, que não é nenhum dos grandes da Colômbia, ele vai ter um tempo de adaptação. Só que o tempo de adaptação é jogar 30 minutos, é jogar 45 minutos, não jogar nunca.
Claro.
Por que o Campaz não jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil, um jogo que não valia nada pro Grêmio? Porque o Campaz não entrou no segundo tempo contra o Ceará, que estava 2-0 para o Grêmio. Isso. Na Arena, o jogo estava ganho. Então não tem, o Filipão não está preocupado em adaptar o Campaz ao futebol brasileiro.
Ele simplesmente
definiu que o Campaz não está pronto e não vai utilizar. Ele não vai utilizar o Jean-Pierre. Ele vai utilizar o Douglas Costa por dentro.
Não existe. O Douglas Costa por dentro não existe. Eu também acho, eu concordo com o Munari. Não se trata de mudar modelo, jeito de jogar, porque isso não é para agora, né? Vamos combinar que isso aí o Grêmio vai mudar o ano que vem. Mas ainda eu insisto em mudança.
Com outro treinador.
Também.
Os últimos trabalhos do Filipão no Brasil foram assim.
Sim.
Até o Palmeiras, campeão brasileiro, é assim.
Burocrático.
Dá certo por 3 meses e depois de 2019 não dá mais certo.
Mas as peças a gente pode debater. Por que o Grêmio não ganhou do América na Arena? Por que o Grêmio perdeu pro Atlético Goianiense, sendo colocado na roda pelo Atlético Goianiense na Arena? É porque o Grêmio não tem a bola, porque o Grêmio não cria. É inconcebível a insistência do Douglas Costa por dentro, tendo um meia. Porque, vamos lá, o jogador que chegou na terça em Porto Alegre foi viabilizado, todo mundo correu contra o tempo para viabilizar a presença dele, que é o Campaz, para jogar na quarta. Olha, eu não tenho propriedade para falar desse jogador, eu estou me agarrando ao investimento, ao desejo do Grêmio nesse jogador. A minha amostragem do Campaz é naquele confronto que eu inclusive transmiti dos jogos contra o Tolima. Pelo que ele jogou contra o Inter nos confrontos da pré-Libertadores do ano que vem, ele farda no Grêmio num dia e joga e não sai mais do time. A minha amostragem é mínima.
Olha, o Campaz, a situação do Campaz, eu já disse isso há bastante tempo, desde um jogo em que foi a emissora oficial do Grêmio, abriu a coletiva de uma vitória do Grêmio, acho que foi contra o Ceará, né? E abriu a coletiva perguntando pelo Campaz. Sabe, ele não tinha nenhuma crítica, mas só para não dizer que vocês estão fazendo. Não tem nenhum interesse da imprensa, da rádio do Grêmio, que aliás é muito jornalística, diga-se de passagem. Eu gosto muito de participar das entrevistas com a turma do Grêmio, eles são muito jornalistas, mais do que chapa branca, que seria normal de uma emissora assim. Isso aí eu saúdo. Agora, o Campaz, o Luiz. Aí me deram depois uma explicação, uma pessoa ligada ao Luiz Felipe deu uma explicação. Não, é que ele achou a pergunta. Ele levou a pergunta como normal. Disse que todo jogador do Grêmio vai ter lugar no time, nem não tem jogadores que entram. Eu digo, vem cá, se ele achou essa pergunta irrelevante ou ele não deu a importância que a pergunta tem, tem que explicar para ele que o Campaz é um jogador de nível de seleção e que foi a contratação mais valiosa do Grêmio nos últimos tempos. Então, que merece, não estou dizendo nem que mereça estar no time, mas que merece uma explicação contundente, merece. Senão a gente pode pensar tudo, ainda mais nessa fase de lei do silêncio, de treino pasteurizado que a gente está tendo aí.
Com toda certeza, Zé Alberto. Tem que ter uma explicação.
E especulação, boato, a gente recebe, é só para avisar, a gente recebe um monte de coisa que na filtragem a gente não tem. Não tem elementos para levar adiante. E tem alguns que a gente descarta de saída por uma questão de bom senso.
Perfeito, perfeito. Por isso que tem que ser explicado. Tudo que é esclarecido e tratado de maneira transparente evita que surja aí qualquer outra teoria ou qualquer outra especulação que às vezes não acrescenta ou acrescenta muito menos quando o clube não sabe conduzir bem as questões.
Ô, Diori.
São 9h27, a ficha para o próximo bloco, Colin, para a gente falar do Inter.
Tá, só rapidinho. É que o Filipão não está muito afim de explicar. Ele fica incomodado com as perguntas em relação ao Campaz. E só isso, só queria completar com isso aí. Eu percebo isso no Filipão.
Depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com e Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Depois do intervalo, a gente volta para falar do Inter, hein? O Inter provou que não tá proibido fazer dois gols no Brasileirão. A gente já volta.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$ 47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br. Ligue para 0800 720 1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Com o programa São João Mais da Rede de Farmácias São João, você tem mais saúde, mais vantagens e mais benefícios. Confira ofertas imperdíveis. Kit 3M com shampoo e condicionador por R$ 16,99. Desodorante Dove Aeroman, a embalagem com duas unidades por apenas R$ 25,99. Creme dental Close-Up Triple, levando 4, cada unidade fica apenas R$ 1,49. Farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Pensando em passear na Serra? Tem desconto no Tchê Ofertas. Pensando em parques, passeios e restaurantes? Tem desconto no Tchê Ofertas. Tchê Ofertas, mais de 10 anos trazendo as melhores ofertas do Rio Grande do Sul. Acesse tcheofertas.com.br e aproveite.
O cuidado com a saúde do corpo e da mente é uma rotina para o ano inteiro. Seja no Setembro Amarelo, no Outubro Rosa, no Novembro Azul ou no Dezembro Laranja, a prevenção deve estar presente em todas as cores, em todos os meses. São muitas cores e um único propósito: cuidar da saúde de forma permanente. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Quer dinheiro agora? Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora.
É só nas lojas Quero, Quero.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Seu sangue é a chance de mais confiança, sua ação é alcance de fé e esperança. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando o seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também. Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Chegou a grande oportunidade do ano para quem pensa em construir ou reformar, o aniversário Elevato. Tudo em 14 vezes sem juros ou, se preferir, a Elevato paga a instalação de carpetes e de pisos vinílicos, laminados e de madeira. Mas é só até 30 de setembro. 14 vezes sem juros ou instalação grátis. É só no aniversário Elevato. Passe em uma de nossas lojas e aproveite esta oportunidade. Elevato, sua casa, nossa causa.
h 32, de volta com o Show dos Esportes de KTO.com e Unidos, a parceria aqui do programa. A arbitragem sempre para Churras Langiru, feito de especialista para especialista. Vamos falar do Internacional aqui dentro do Show dos Esportes. Eu já vou abrir aqui o nosso WhatsApp para ver se tem alguma mensagem chegando a respeito do Inter e separar para pingar aqui com os nossos debatedores. Hoje aqui no Show dos Esportes, o Marcelo Debona, o José Alberto Andrade, o Rafael Collin e o Cristiano Munari. E eu fui para o intervalo de uma maneira um tanto quanto provocativa, dizendo que o Internacional provou contra o Bahia que não está proibido fazer dois gols em um jogo do Campeonato Brasileiro. Não dá para, não precisa fazer um e se esconder todo para não tomar. Dá para fazer, dá para buscar o ataque e fazer o segundo. E poderia até ter feito o terceiro Internacional, eu acho, contra o Bahia, né? Acho que foi uma vitória até certo ponto tranquila do Internacional em boa parte do jogo, eu diria 70% do jogo. O Inter foi ameaçado principalmente no milagre do Daniel. Ali a vitória do Inter esteve um pouco ameaçada. Mas assim, foi muito menos ameaçada do que, por exemplo, na vitória contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Eu não compararia esses dois jogos. Eu acho que o Inter foi muito mais dominante do que contra o Sport, quando o Inter faz um gol cedo e depois se enxiquera no campo defensivo para não sofrer o gol.
É legal esse teu raciocínio aí, porque eu acho que a melhor estratégia para tu, quando tá ganhando por 1-0, é tu ir lá e acabar com esse jogo, faz o 2-0 e complica de vez a vida do adversário, e não esperar, e aí corre riscos. Lembra aquele jogo contra o Sport, a bola na trave do Trellis, por exemplo, né? Sendo que o Guerreiro poderia ter liquidado aquele jogo fazendo 2-0. E dessa vez foi bem por aí, né? O Inter fez os gols, tudo bem, de bola parada, mas tem méritos nessa bola parada, porque o cruzamento do Edenilson foi um primor, né? Força, efeito, muita qualidade. E o Cuesta, a gente já sabe também que quando ele arranca ali pela meia esquerda, um pouco pra lateral, e dá aquela batida na bola, é um cruzamento assim que ela chega à feição para quem está na área ali, e o Dourado aproveitou muito bem, inclusive essa é uma das boas características do Dourado, a bola aérea ofensiva. E vi o Inter também criando com a bola no chão, sabe? Poderia, o gol ou outros gols poderiam ter saído também com a bola no chão. Edenilson chegando, laterais, sabe que o Paulo Vitor ele é ousado, esse guri? Ele é ousado, habilidoso. Vai para cima, tabela, a qualidade técnica que limita o Moisés de ter uma evolução, um desempenho melhor, o Paulo Vitor já não tem, né? Então, eu já ficaria com o Paulo Vitor como titular não, a partir não, de não. agora e ponto deixa, final.
Deixa o Moisés voltar, ele é o titular aí é que absoluto.
Tá. Volta, né? A informação,
porque,
né?
Não, porque, claro... titular, né?
O Aguirre na entrevista coletiva, nem foi na de ontem, foi no jogo passado. O Aguirre, ele teceu elogios, quando se falou da contestação de alguns jogadores, mesmo com a vitória, era o caso do Moisés e do Patrick. E até do Lindoso. Os três jogadores, ele defendeu a titularidade, o Patrick principalmente, assim, mas também encaminhou que o Moisés saía para voltar. E o Lindoso, ele não discutiu que o Lindoso, até ele mesmo, por conta dele, tinha algum fator ali que ele elogiou o Rodrigo Lindoso. Então, acho que no momento, imediatamente, não tem mudança no time do Inter. Mas eu não descarto, não. Eu não vejo o Aguirre tão refém dessas convicções. Ele acaba mudando. Nesse momento, eu tenho a impressão que é uma estratégia dele até para controle de grupo. Pô, esse cara é de confiança, não é? Eu saí do time e o Moisés era titular, saiu do time. Como o time está ganhando também com o Moisés, ganhou duas partidas sem mostrar rendimento. Então, eu acho que isso aí tem... O gestão de grupo pode estar fazendo a manutenção, especialmente do Moisés.
Mas aí também tem o adversário, né? Contra o Atlético Mineiro, vai exigir mais defensivamente, que é o ponto fraco do Paulo Vitor. Acho que por isso que o Moisés volta, porque é o Atlético Mineiro.
Porque o Atlético Mineiro, tudo bem. Eu até entendo essa leitura, assim, porque, vamos lá, o Inter vai jogar contra o Atlético Mineiro, o Inter vai enfrentar um time que é muito melhor que ele. O Atlético Mineiro hoje... Tá disputando tudo, em condições de ganhar tudo, e tem qualidade para ser o melhor futebol do futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E vamos lá, né? Teoricamente o Moisés marca mais do que o Paulo Vitor, né? Eu acho que ninguém vai discutir. Mas vendo que o Moisés entrega e vendo que o Paulo Vitor, em pouca amostragem, demonstrou ter potencial para entregar, eu fico me perguntando o seguinte: quanto tempo vai levar para o Paulo Vitor ser titular? Ou pelo menos para que ele tenha, sei lá, 10% das oportunidades que o Moisés teve, para a gente saber se é isso aí mesmo, ou será que a gente está sendo apressado em achar que o Paulo Vitor joga tanto assim?
É que ele não vai ficar mais forte fisicamente, assim. Né, Munari? Ele não vai ficar forte assim, a partir de agora ele virou se tornou um cara mais encorpado, tem mais vigor físico. Enfim, o biotipo dele é esse. Eu acho que tem que botar pra jogar, isso, sabe?
Eu acho que tem um quê de preservação também, Colin. E eu acho que os técnicos, às vezes, estão certos em coisas que não parecem tão lógicas, assim. Eu considero também o Paulo Vitor melhor que o Moisés. Mas eu entendo quando um técnico... O Paulo Vitor não tem ainda uma amostragem de sequência que a gente possa dizer, não, ele é muito melhor que o Moisés e tem que ser titular. A gente acha isso. Não tem certeza. Eu não tenho essa certeza. Mesmo gostando mais
do Paulo Vitor. Eu também não tenho, Zé. Aí que tá o problema.
Botar um jogo contra o Atlético Mineiro é aquela coisa. O Moisés, ele tem aquilo que o Paulo Vitor não tem para esse jogo. Que é a experiência, que é o descompromisso. O Moisés, se jogar mal, vai ser uma a mais. Agora, se o Paulo Vitor jogar mal, isso pode comprometer a sequência dele. E vale mais, não é preservar a sequência, mas vale mais ser estratégico nessa hora do que propriamente lançar o menino. Ele, claro, se ele faz uma partida boa, se consagra, mas não pode se jogar com essa possibilidade. Ele é muito novo e tem uma amostragem muito pequena ainda. Então vai o Moisés, que já está acostumado com algumas lambanças e algumas jogadas até de boa qualidade que ele faz também, mas não é uma unanimidade para mim. No futuro é questão de tempo, como vocês falaram, para ele perder a posição, Paulo Vitor.
E eu vou dizer uma coisa assim, até o Munari ia colocar alguma questão ali sobre o Paulo Vitor também, mas o jogo do Inter contra o Atlético Mineiro, dentro do que o Inter vem fazendo e do que o Inter vem construindo dentro das vitórias que teve, a invencibilidade que é longa no Campeonato Brasileiro, é o jogo que tá na conta se vier uma derrota. Porque o Atlético é muito melhor que o Inter, o Atlético vai jogar em casa... Então, assim, a responsabilidade do jogo é do Atlético. O que o Inter fizer lá é lucro. Se o Inter pontuar, se o Inter chegar a vencer o jogo, é lucro. Mas convenhamos que dentro do que o Inter está fazendo, em algum momento o Inter vai perder. E talvez uma derrota contra o Atlético seja normal no atual contexto. Então o Inter tem que tentar surpreender de alguma forma o Atlético, porque o Atlético também tem um foco dividido e isso daí pode ser um benefício para o Inter, que tem só o Brasileirão para pensar, né? O Atlético divide forças.
Essa é uma grande diferença que o Inter está tendo no momento, né? O Inter está correndo em quase todos os jogos mais que seus adversários na reta final, né? O Inter ganhou muitos pontos na reta final. Ganhou do Fortaleza com gol nos acréscimos, empatou com o Santos, ganhou do Fluminense. Isso é reflexo de ter apenas uma competição. Está acontecendo esse ano o que aconteceu ano passado, né? Depois que o Inter cai fora da Copa do Brasil para o América... América e depois e na Libertadores para o Boca, o Abel fica só com o Brasileirão e o Inter arranca. Nos primeiros 4 jogos do Abel no Brasileirão, o Inter fez 2 pontos. E depois o Inter ganha 9 seguidas quando passa a ter tempo para treinar. E não apenas tempo para treinar. Adversários que não estão treinando muitas vezes, adversários que às vezes poupam o Atlético Mineiro, até jogar na terça contra o Palmeiras, mas vai ter algum desgaste de um jogo de Libertadores. O Atlético no sábado poupou contra o São Paulo. O São Paulo esteve mais perto da vitória. E o São Paulo hoje é um time com muito mais problemas que o Inter. Aí outro, o ponto que eu queria entrar na questão do Lindoso, Jorge, que tu falou antes ali, que eu acho que a questão não é o Lindoso. O problema é o que, que tirar o Lindoso do time gera no Inter. Hoje, para o Lindoso sair o que a gente entende como natural, o Edenilson vira volante. Né? O Edenilson vai ser um volante ao lado do Dourado. A questão é quem entra no lado direito. Gustavo Maia, Palacios, próprio Maurício, abriu o Yuri para colocar o Guerreiro. Né? Nenhum desses jogadores que podem entrar no time, Maurício, Caio, Palacios, ou até mesmo Guerreiro na frente, dá uma resposta melhor que o Edenilson. Essa é a questão, acho que é o drama do Aguirre, porque ele conseguiu encontrar o Edenilson adiantado e ele tirou a melhor versão do Edenilson. É o melhor, o Edenilson na seleção brasileira, até acho que é um exagero do Tite Edenilson na seleção brasileira pelas opções que o Brasil tem, mas está na seleção brasileira. É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, está dando assistências. Então o Lindoso ele acaba compensando, se coloca o Lindoso para ter mais protagonismo do Edenilson. De repente, se tu tira o Lindoso e tem que recuar o Edenilson, tu vai colocar no time um jogador que vai te entregar menos, o Edenilson está entregando aberto pela direita, e tu vai fazer o Edenilson trabalhar menos ofensivamente. Eu acho que a titularidade do Lindoso é muito mais pela falta de opções que o Inter tem para essa linha de três atrás do centroavante. Até por isso o Patrick é titular. O Patrick não está jogando bem. Eu tenho certeza que se o Aguirre tivesse um jogador que ele tivesse convicção de que esse cara vai entrar e melhorar o time, ele colocaria, mas ele não tem. Então o Patrick que não está bem já é a melhor opção para o lado esquerdo. Então o Edenilson bem não tem opção melhor para o lado direito.
Sabe que o Edenilson na seleção, eu também acho como o Munari assim, que daqui a pouco o Edenilson está num teto um pouco superior até o que ele poderia estar. Mas eu tenho a impressão que o Tite, que o conhece dos tempos de Corinthians, talvez tenha vislumbrado no Edenilson uma possibilidade, com menos qualidade, mas com característica, que ele tinha no seu melhor tempo de seleção. Eu sou repetitivo nesse detalhe de seleção brasileira, que era no tempo do Paulinho como segundo volante da seleção, lembram? Foi o melhor momento, o Paulinho ia para frente e fazia gol. O Edenilson é isso que ele está fazendo no Inter. Ele é um volante que chega na frente, que faz gol. E a seleção, depois que o Paulinho saiu, Paulinho, a dupla tinha Paulinho e Renato Augusto também, que ali fazia um meio campo muito bom da seleção brasileira. Depois que o Paulinho saiu, a seleção, na Copa do Mundo ele jogou, mas jogou mal porque ele vinha de temporada cheia, de lesão, então ele jogou mal, e jogando mal, o Brasil jogou mal, e nunca mais recuperou o futebol que tinha. Então eu acho que o Tite, conhecendo o Edenilson, ele vislumbrou, digamos que um genérico daquilo que o Paulinho foi.
Eu acho que tem essa questão aí, agora é curioso, né, porque o Edenilson, ele teve no radar da seleção, lá no tempo que o Inter era treinado pelo Odair Helman. Só que naquele momento, o Edenilson acabou não tendo espaço na seleção.
Ele machucou.
E eu lembro até de algumas conversas assim, que a gente teve com pessoas da CBF, que o Edenilson naquele momento ele não representava uma ideia que era muito importante na seleção pós-Copa do Mundo, que era a ideia da renovação. O Edenilson não era a renovação. Existiam outros jogadores surgindo, outros jogadores pintando. O próprio Matheus Henrique, naquele momento, tinha uma ótima fase e acabou aparecendo na seleção, depois caiu e praticamente desapareceu do radar. Mas o Edenilson não simbolizava a renovação que a seleção brasileira pretendia a partir da Copa do Mundo. E o Edenilson não teve espaço, não teve oportunidade. E, curiosamente, dois anos depois, duas temporadas depois, o Edenilson acaba tendo oportunidade diante de uma contingência que foi a não possibilidade de utilização dos jogadores da Inglaterra, e o Edenilson acaba sendo uma opção e acaba até retornando à seleção brasileira agora nessa nova convocação aí para outubro. 9h45, eu quero falar um pouquinho com vocês depois do Juventude, mas eu queria saber de vocês até em relação ao Internacional, e até colocando aqui depois a nossa audiência para participar, que está mandando mensagens aqui a respeito da situação do Internacional, eu queria aprofundar um pouquinho mais a questão ali dos dois volantes, do Dourado e do Lindoso. Há pouco, acho que era o Zé Alberto que estava falando ali da forma como o Lindoso dá essa sustentação para o Edenilson poder jogar. Mas eu acho que...
Munari falou isso.
Foi Munari que falou isso, né? Mas eu acho que, assim, o Aguirre não vai conseguir sustentar muito tempo essa dupla aí, né? Porque o Internacional precisa criar mais também, né? E ter esses dois jogadores se sobrepondo, acho que contra o Bahia foi um exemplo claro de que eles acabam se sobrepondo dentro de campo. O Inter perde poder de criação, né?
Eu concordo, eu acho que a situação que a gente tem que encontrar é um cara para o lugar do Lindoso, para não mexer no Edenilson. Ele até já fez no jogo contra o Santos, ele faz isso no intervalo que o Inter está perdendo, e acho que contra o Fortaleza também ele fez isso um pouco antes da expulsão ali do Saravia naquela briga lá. Ele traz o Bosquilha para jogar por dentro, o Bosquilha como um segundo volante, ao lado do Dourado. Então ele não mexe no Edenilson, ele mantém o Edenilson aberto pela direita, podendo ter maior liberdade para vir para dentro, para finalizar, e traz o Bosquilha por dentro, que é um volante criativo que há muito tempo a gente discute que o Inter não tem. É, esse volante que o Grêmio agora não tem, depois que o Maicon, enfim, não, problemas físicos, até rescindiu o contrato, que o Matheus Henrique era esse jogador, que a gente até fala que o Darlan pode ser, que o Grêmio não tem mais quando joga ali Lucas Silva, Lilian Santi e Thiago Santos, né, não tem mais o 8, o volante criativo. O Inter
tá aí, o Paulinho está no mercado, acabei de falar nele.
É, esse aí. Pois é, o jogador que o Inter tem. Ou o Inter contrata o jogador do lado que renda para que valha a pena recuar o Edenilson, ou o Inter precisa encontrar no grupo alguém que faça esse trabalho por dentro. Eu acho que o Bosquilha ele é a melhor opção. E até porque, vamos lá, o Inter tendo Edenilson aberto pela direita, Patrick aberto pela esquerda, mais Dourado, dá para esse segundo volante ser um jogador que não é tão marcador como é o Bosquilha. Eu acho que o Bosquilha pode ser a saída do Aguirre para ter mais criatividade.
Eu acho que a diferença do Grêmio, do Inter, do Felipão e do Aguirre, é que o Felipão não quer mudar. Ele quer continuar sendo pragmático sem querer mudar. E o Aguirre não pode mudar. Eu acho que ele está meio que com as mãos amarradas. Assim, ele não vai mudar. Eu acho que em 2022, o Inter na Libertadores...
Mas será que até 2022, ele vai até o final do ano, ele vai seguir assim, desse jeito?
Eu acho que sim. É muito próximo disso. Porque o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Não vai ser contra o Galo,
tá, líder não, do
campeonato, que ele vai mudar.
Não, né? Eu até entendo. Eu até entendo até dar alguns passos para trás, é do jogo. Faz parte.
Depois o Inter vai ficar duas semanas sem jogos.
Pré-temporada.
Então, mas aí não dá tempo de arrumar alguma opção?
Eu acho que ele vai aprimorar a opção dele, pois sabe? Eu acho. Vida,
né?
Eu acho
que quanto mais treina, mais dá errado, né?
Eu acho que nós vamos ver mais o Inter do Aguirre, que a gente está vendo pouco o Inter do Aguirre. Ele veio para acertar alguns erros cometidos pelo Ramires. Nós vamos ver mais o Inter do Aguirre no ano que vem. E aí tem que ser prioridade planejada pelo Inter, que está fazendo as suas economias, trazer o volante que saiba sair para o jogo para o ano que vem.
Só que é bom lembrar.
Eu custo acreditar, Zé, que ele vai mudar radicalmente aí.
Amigo de Bona, tem que lembrar o seguinte: o Aguirre teve há pouco tempo duas semanas de treinamento e o Inter, quando voltou contra o Sport, ele ganhou o jogo, mas o desempenho foi o pior desses jogos que ele ganhou. E eu até dizer, olha, valeu pelo resultado, mas existe uma decepção aí, que é a decepção de não ter surgido nada novo, sabe? Nada, não precisa mudar o jogador, mas alguma coisa das jogadas. O Grêmio não foi muito diferente também, mas o Inter principalmente. E eu sou daqueles, falei lá no início, falei do Grêmio e falo que o Inter é a mesma coisa. Nós não vamos achar desempenho e resultado no Inter. O Inter está do tamanho que pode ser e que esse tamanho talvez seja e será suficiente para chegar na Libertadores da América. Mas é isso aí, não esperem o Inter, mesmo com alguma mudança, que ele vá revolucionar o seu rendimento.
Por exemplo, aqui no nosso WhatsApp, o Dinho Colorado, campeão do mundo FIFA, Jardim Carvalho. É o seguinte: fora Moisés, fora Patrick, dentro Paulo Vitor e Gustavo Maia. Acho que não vai rolar, né?
Aí é que tá. Pô, tomara que...
Com o tempo, talvez, né?
Tomara que o Gustavo Maia. Tomara que o Gustavo Maia. Mas como é que é o nome do nosso querido ouvinte aí?
É o Dinho.
Dinho, querido, quantas vezes tu visse o Gustavo Maia jogar?
Meia.
Não, e aí é o seguinte, se já viu bastante, assim, pra ter uma ideia, liga pra mim, manda recado, que eu tô sem elementos pra dizer se ele vai ser bom ou vai ser ruim. Eu torço demais que o Gustavo Maia seja um cara, assim, de exceção. Seja o novo Oscar, o novo, sei lá, desses que chegaram jovens, assim. Mas eu não tenho esses elementos para querer que o cara vá jogar.
Eu gostei do perfil dele, viu, pessoal? Claro, são apenas alguns minutos, mas é um rapaz que o treinador tem que chegar para ele e dizer o seguinte, ó, parte para cima, pega essa bola, parte para cima. E o Inter sente falta de um jogador assim, de um Ferreirinha do Grêmio, de um Dudu do Palmeiras. Tô falando de perfil de jogador, sabe? De pegar e partir para cima. O Caio Vidal Parecia ser assim, mas não, ele enfrenta alguns problemas técnicos, assim, né? De definição também.
É o Léo Pereira do Inter, né?
Pode ser, é. Então, assim, se ele deslanchar e de repente vai muito do treinador dar confiança, eu acho que pode dar certo.
Eu acho que é o que alguém espera, né? Porque com as opções que ele tem até agora, que ele vinha tendo, nenhum deles resolveu, né? Então, se o Gustavo Maia for esse jogador, claro que não vai ser contra o Atlético Mineiro para ele ser titular, mas depois tendo esse tempo que a CBF vai dar com o adiamento do jogo por conta da convocação do Edenilson, aí ele pode trabalhar. Acho que esse contra o Atlético também tem isso, né? Porque se o Inter perder para o Atlético, que eu acho que é natural, né? O Atlético é muito mais time que o Inter, também dá também a possibilidade da carta branca para o Aguirre fazer as mudanças, né?
Atenção, porque o Galo também vai ser eliminado amanhã, hein? Vamos ver como é que vai vir o Galo sábado, hein?
É, pois é. Não, mas mesmo assim é mais time.
Sim.
É porque no momento que também tu
como
tá
é que é,
ganhando,
Débora? Repete pra gente aí.
Empate com gols amanhã, cai fora o Atlético, passa o Palmeiras.
Eu acho que o Atlético
ganha. Olha aí.
Barbaridade, hein?
O Atlético ganha.
Essa hora aí, faltando 2 minutos e meio aí pra...
Eu acho que o Atlético ganha.
Fui cobrado na rede social que eu tava sendo um pouco polêmico hoje.
Grande. Não, então.
Agora só eu vou provocar o Debona de um jogador que eu sei que ele não vai gostar do que eu vou falar, então.
É.
Esse volante criativo que a gente fala que o Inter não tem no momento e que tá fazendo falta, tem um jogador sendo titular do Fluminense que tá tendo bom desempenho, que é esse volante que o Inter tinha há pouco tempo, o Nonato.
Não, eu discordo. Tá. Ah, eu tenho certeza que nem tu concorda com o que tu tá falando. Não é possível que tu ache isso mesmo.
Coisa espetacular.
Tá jogando bem no Fluminense, hein?
Não,
jogando bem. Tá jogando bem no Fluminense, mas não é suficiente. Não foi suficiente. No Inter. O Nonato, infelizmente, ele teve aquela lesão de pubis e ali foi o divisor do Nonato. Ele vinha num acrescente e depois ele não se achou mais por questão dele também e dos próprios técnicos. Acabaram não achando um lugar para o Nonato e acho que a saída dele do Inter era natural que acontecesse. Ele pode até jogar bem lá em outro clube. Agora, quanto ao Atlético Mineiro, eu vi o jogo contra o São Paulo. O Hulk, primeiro, não vai errar o pênalti como errou contra o São Paulo. Então, preparem-se que o Atlético, eu acho que ganha. Isso vai em homenagem também ao meu grande amigo, o Galo Doido aqui de Porto Alegre, que está sempre nos ouvindo, viu?
Apitou o árbitro, viu, Zé Alberto?
Apitou o árbitro. Cartão, tá bom.
Não, apitou o árbitro, fim de papo.
Voltamos no gole.
Valeu, Zé Alberto, um grande abraço.
Um abração pra vocês também, boa semana pra todo mundo.
Valeu, Debona, bom programa na sequência aí. Valeu.
Valeu. Um abraço pro Ricardo Marques Ribeiro aí, que apitou.
Valeu, um abraço
também
pra ele.
O Douglas de Moliné, né? Hoje deveria ser feriado, que é aniversário do de Moliné.
Exatamente. Um grande abraço aí, Colin.
Piratini já tá vendo
abraço.
Isso, né? Piratini.
Munari, uma honra, muito obrigado pela presença.
Abraço, e abraço pro Demolinero, do aniversariante do dia.
Valeu.
Eu também quero mandar um abraço pro Demolinero, só isso.
Isso era assunto para ter sido tratado lá na ONU, não era nem do governo do estado.
Ah, com certeza. Bom, senhoras e senhores, o debate do Show dos Esportes fica por aqui, agradecendo mais uma vez Debona, Zé Alberto, Colin e Munari. Agradecendo a nossa produção da Valéria Possamay, equipe técnica Wilson Vieira, Eduardo Polidori, Guilherme Vivian. Show dos Esportes de KTO.com. Depois da KTO, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com. E Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Obrigado à audiência que mandou mensagem aqui pelo 996995218. E até a próxima.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.